As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Decorreu na tarde desta terça-feira, no auditório Dr. José Baiolo Pacheco de Amorim, no campus do IPT, a cerimónia de abertura solene do ano letivo 2018-2019, com a habitual realização do já tradicional cortejo académico. O presidente do IPT, o professor Dr. Eugénio de Almeida, iniciou a cerimónia com uma breve intervenção naquela que foi a sua última como presidente da instituição. Eugénio de Almeida, que fez uma reflexão sobre aqueles que vão ser os desafios futuros colocados ao IPT, começaria por referir esse facto, recordando as razões que o levaram a assumir a presidência do Politécnico.
Nestes últimos 20 anos, em que desempenhei funções, primeiro como diretor da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, posteriormente como vice-presidente do IPT e mais recentemente como presidente, o nosso país e o mundo transformaram-se profundamente. Não me interessa agora aqui falar de aspectos teóricos ou abstratos dessa transformação, mas de uma outra transformação concreta que afetam e poderão vir a afetar a vida do nosso Instituto e da região onde existimos. Como, por exemplo, a informação, que está hoje muito mais disponível e é muito mais ubíqua, ou os efeitos da competição global e a insegurança que nos traz, para a qual estamos todos muito mais despertos, ou ainda percebermos que continuamos a viver, ou nunca deixamos de viver, num país profundamente assimétrico, com dois modos de vida completamente distintos, um no litoral, outro no interior, um ou outro, mais ou menos inclusivo.
Seguiu-se a intervenção do Presidente da União Associativa de Estudantes do Instituto Politécnico do Mar, Rodrigo Gonçalves, que se dirigiu aos novos alunos que este ano ingressaram no IPT.
É com enorme gratidão que me encontro aqui presente como representante das Escolas Superior de Tecnologia de Gestão de Tomar e que tenho o privilégio de dar as boas-vindas aos novos estudantes. Gostaria, antes de mais, congratular aos alunos aceitos este ano letivo, que, à semelhança de todos os outros, procuram o Instituto Politécnico do Mar a esperança de um futuro risonho. É direcionado a estes alunos que iniciam o meu discurso, pois devo salientar que esta nova jornada da sua vida será repleta de novas experiências, novas amizades e produção de novos sonhos. E o que mais desejo é que não percam o foco dos seus objetivos, pois a vida académica não é caracterizada de facilitismos, mas de esforço e dedicação. O corpo docente estará cá para nos mostrar o caminho a seguir, mas serão as nossas pernas a segui-lo. Dito isto, não poderia deixar de dar ênfase ao esforço e dedicação que os diversos organismos do Instituto Politécnico de Mar têm demonstrado para fortalecer aos alunos o maior leque de oportunidades e enriquecimento aos alunos, que vão desde bolsas de investigação e desenvolvimento a parcerias com organismos públicos e empresas, nomeadamente a Softinsa, que tem vindo sido uma enorme parceria no desenvolvimento e recrutamento dos alunos do Instituto Politécnico.
Do programa da cerimónia constou ainda uma alocução proferida pelo professor Dr. Eduardo Beira, membro do programa MIT Portugal, intitulada Entre a Razão e a Experiência, Ciência, Tecnologia e Profissões.
A minha principal mensagem é que nós no ensino superior, de uma maneira geral, estamos demasiado agarrados à racionalidade, estamos demasiado limitados pela razão, temos pouca abertura à vida. E esta é, por si, uma agenda de transformação e uma agenda de modificação, de acolhimento e de melhor preparação, se quiserem, dos nossos alunos para o mundo da vida. A vida do dia-a-dia, que não é uma vida de pura racionalidade. E esta é, basicamente, uma crítica, se quiserem, racional da modernidade, que eu gostaria de aqui partilhar e, ao mesmo tempo, refletir sobre a questão das políticas públicas.
O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, professor Dr. João Sobrinho Teixeira, fez depois a intervenção final, intervenção que antecedeu a cerimónia de homenagem aos colaboradores com 25 anos de serviço ao IPT. O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior começaria por recordar a evolução do ensino politécnico nos últimos anos.
Para mim é muito mais fácil estar aqui hoje do que quando o fiz aqui há meia dúzia de anos, um bocadinho mais que meia dúzia de anos, quando era presidente do CSISP. E é mais fácil hoje porque hoje o ensino superior, e em particular o ensino politécnico, e este politécnico, está numa posição, numa realidade que não estávamos há anos atrás. Mas ando muito tempo percebi que há coisas que tem que se continuar a lutar, a afirmar e, sobretudo, como dizia o professor Eduardo Beira, a defender os valores. E muitas vezes, quando se pensa que uma coisa está consolidada, ela está em perigo. Aliás, queríamos dizer que quando os sistemas estão estáveis, estão caducos. E, portanto, tem que ser na felicidade, na angústia de nunca conseguirmos atingir aquilo que queríamos, que nós tínhamos sempre que balizar. Nessa altura, o professor Eugénio estava angustiado, como eu próprio, que era presidente do PSISP. Estava um bocadinho em cima aquilo que se chamou durante muito tempo e que, bem feito, pode ter algum retorno, que era a chamada racionalização da rede. E a racionalização da rede determinaria que a lógica das coisas seria, sobretudo, um esvaziamento daquilo que era o ensino superior, que havia ensino superior a mais e de que esse ensino superior a mais estava, sobretudo, ao longo do território.
Depois da remodelação recente, o Canil Gatil de Tomar está praticamente esgotado. Os pormenores com António Feliciano.
4 meses depois da inauguração das renovadas instalações, o Canil Gatil de Tomar está praticamente esgotado no que à sua capacidade diz respeito. A indicação é confirmada por Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia Nabantina, que refere que a lei que entrou em vigor em setembro último e que proíbe o abate de animais como forma de controle da população está a fazer com que o município de Tomar, assim como todos os outros, tenha enormes dificuldades de gestão. O Canil Gatil foi alvo de uma remodelação que resultou de um investimento de 100 mil euros, mas a lotação está assim praticamente esgotada, apesar das sucessivas campanhas de adoções que têm sido levadas a cabo pela autarquia, em parceria com a APAT. De referir ainda que em breve será aberto procedimento para a contratação de um veterinário municipal profissional que irá substituir Maria Cândida Sapaz, cujo desempenho de funções terá ficado aquém das expectativas da Câmara.
A lei, como atualmente existe e que entrou em vigor em setembro, o que faz é que nenhum município tenha capacidade, nenhum. E nós, o município de Tomar, relembro, fizemos um investimento avultado do nosso orçamento municipal, portanto não houve nenhum financiamento de qualquer espécie para esse fim. Houve depois a possibilidade até de um financiamento, mas quer dizer, as normas eram de tal forma intransigentes para poder ir buscar uma hipótese de 5 mil euros para uma coisa que era quase impossível de conseguirmos candidatar, que nós optámos por depois já nem candidatar, até porque já tínhamos a obra feita. Portanto, nós fizemos um investimento de 100 mil euros na ampliação do nosso canil intermunicipal. Eu tenho que continuar a chamar-lhe intermunicipal, porque para todos os efeitos e formalmente Ferreira dos Ezes continua a fazer parte também do nosso canil. Mas a verdade é que, poucos meses volvidos, ele já está praticamente esgotado novamente. Ainda temos algum espaço, mas ele, até porque, obviamente, felizmente, alguns animais vão saindo por via das adoções, mas, efetivamente, não há edifício, não há canil ou gatilho que aguente a lei como ela está colocada. E eu, pessoalmente, sou muito defensor dos animais, e sou mesmo, mas tem que haver bom senso, porque a verdade é que isto traz enorme dispêndio para o erário público. Nós, se os animais não forem, um cão que entra no canil, se ninguém o adotar, ele pode lá estar 10 anos. Portanto, com tudo o que isso implica, 10 anos, até o cão, até mais, não é? Com tudo o que isso implica para o erário público, porque é o município, ou os municípios, que pagam a alimentação, o pessoal, naturalmente, enfim, tudo aquilo que tem a ver com a limpeza, etc. E também depois esta questão específica das esterilizações. Como sabemos, as esterilizações não são nada baratas. Ainda por cima as ordens profissionais fazem assim umas coisas tabuladas para que depois ninguém possa, enfim, mesmo que localmente poder e até em escala fazer algumas coisas assim abaixo do preço. Enfim, a verdade é que os veterinários têm os preços tabulados e, portanto, uma esterilização de um pequeno animal vai no mínimo para a casa dos 100 euros, mas é no mínimo. Nós temos animais até de grande porte também no nosso canil. E, portanto, estamos a falar de uns milhares de euros que nós já começámos, efetivamente, a fazer, mas ainda muito, de forma muito incipiente, até porque temos problemas a montante. Todos sabem, não quero entrar muito nessa via publicamente, mas todos sabem que há uma questão relativamente aos recursos humanos, ou ao recurso humano, tanto de há vários meses, de há muitos anos. Nós, entretanto, enfim, perdemos a capacidade de tolerância e tomámos outras medidas e, portanto, na prática há vários meses que estamos sem veterinário ou veterinária municipal e temos um procedimento que há de sair brevemente para contratação a termo de um ou de uma profissional para esta área, até porque, mesmo que não existisse este problema ou os outros problemas, a nossa veterinária recusava-se a fazer esterilizações, o que, em verdade seja dita, é, daquilo que me apercebo, o panorama mais ou menos nacional. A generalidade dos veterinários municipais, daquilo que me tenha percebido e destas reuniões que também temos tido até aqui no âmbito do Médio Tejo para estas tomadas de posição conjunta, portanto, a generalidade dos veterinários municipais recusa-se, portanto, a fazer as esterilizações por vários motivos que também não interessam aqui muito não escalpelizar.
Estão abertas as candidaturas para a atribuição de bolsas de estudo para quem frequenta o ensino superior e seja residente no Conselho de Ferreira do Zêzere. Os interessados devem efetivar a sua inscrição até ao próximo dia 31 do mês de dezembro, sendo que estão em causa 16 bolsas de estudo, metade das quais de 50% do valor do indexante de apoios sociais de 214,45 euros, para além de outras 8 de 20% de 85,78 euros. O edital municipal já publicou todas as informações respeitantes à abertura do concurso, referindo então que se podem candidatar os estudantes residentes no concelho que ingressem ou frequentem estabelecimentos de ensino superior. Os candidatos deverão consultar as condições de candidatura do regulamento de atribuição de bolsas de estudo aos alunos do ensino superior, bem como o formulário de candidatura, os quais se encontram disponíveis na página oficial do município de Ferreira do Zêzere ou ainda junto da Divisão de Administração e Serviços Instrumentais.
Rádio F, a primeira a informar.
O município de Tomar e o Instituto Politécnico Local celebraram no final da tarde desta terça-feira o protocolo de cooperação que cria o Centro de Estudos em Fotografia de Tomar, que se instala no edifício da Casa dos Cubos. Este Centro de Estudos tem como principal objetivo aprofundar a relação antiga destas instituições com a cultura fotográfica, nomeadamente através dos arquivos fotográficos históricos e contemporâneos, mas também através da formação em fotografia no ensino superior, que já acontece no Instituto Politécnico de Tomar há mais de 30 anos. Na assinatura do protocolo de cedência, marcaram presença o Presidente do Instituto Politécnico de Tomar e a Presidente da Câmara Municipal de Tomar. Eugénio de Almeida, falando em nome do IPT, começaria por manifestar a sua satisfação pela concretização do projeto.
E dizer-lhes que é para mim um motivo de enorme satisfação estar aqui neste momento, neste ato, em que nós vamos finalmente concretizar um dos projetos que considero, em minha opinião, um dos projetos mais interessantes na área, neste domínio das artes e da fotografia para o nosso Instituto Técnico Mar. Este Centro de Estudos de Fotografia é um projeto que penso que em tempo teremos a oportunidade de assistir. É um projeto que vai muito mais além do que propriamente ser um Centro de Estudos de Fotografia. É um projeto em que, para além da exposição, para além daquilo que nós vamos ter a oportunidade de ver, é um projeto em que pretendemos, de facto, criar conhecimento, transferir conhecimento, refletir sobre aquilo que existe na área da fotografia. Ainda há pouco tempo foi aqui discutido e apresentado por um outro colega do Politécnico, a fotografia como um instrumento de análise, de reflexão. Portanto, a fotografia não ser somente a fotografia de uma perspectiva artística, mas a fotografia como um instrumento de reflexão e de análise, e que poderá eventualmente ser uma área de interesse e de investigação dentro do próprio Politécnico, muito mais além do que aquilo que nós temos vindo a apresentar ou a mostrar dentro daquilo que está aqui presente.
O Centro de Estudos em Fotografia visa ainda preservar, conservar, estudar e divulgar coleções e acervos fotográficos, bem como organizar e promover ofertas formativas em conservação, preservação, gestão de coleções fotográficas e processos fotográficos históricos, quer através de ações junto das escolas, nos mais diversos níveis de ensino, quer junto do público em geral e também vocacionadas para o turismo cultural, de experiências e científico. Alguns destes aspectos foram também abordados pela Presidenta da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, que recordava, durante a sua intervenção, o processo que levou à assinatura do protocolo.
Nós temos no nosso território uma instituição de ensino superior, temos no nosso território uma autarquia, e aquele caminho que hoje demos mais um passo, aquele caminho que nós iniciámos há cerca de 5 anos atrás, que foi de unir as nossas duas instituições, não faz sentido termos no mesmo território uma autarquia de costas viradas para a sua instituição de ensino superior, bem como não faz sentido a instituição de ensino superior estar de costas viradas para aquilo que é a sua comunidade académica mais alargada. E, portanto, há 5 anos iniciámos com a assinatura de um protocolo de âmbito genérico no sentido de criarmos atividades entre as duas instituições para que o ensino superior, o saber que é criado dentro da instituição ensino superior, saia das suas portas e se instale na sua comunidade, até para a comunidade poder valorizar aquilo que é importante e aquilo que de bom se faz no nosso território.
A TAGOS, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, em conjunto com os municípios de Constância, Abrantes e Sardual, está a preparar 3 mercados de Natal com produtos locais de artesanato que se irão realizar nos primeiros fins de semana de dezembro, sobre o mote Ofereça o que é Nosso, Valorize e Consuma o que é Local. Estes mercados têm como objetivo incentivar a comunidade local a adquirir produtos e artesanato de Abrantes, Constância e Sardual, em especial durante a época natalícia. Pretende-se assim, além do sentimento de orgulho em presentear com algo da sua terra natal, sensibilizar a população para os efeitos desse pequeno ato, visto que a comunidade, ao optar por produtos locais, está a estimular a economia regional, contribuindo para o escoamento das produções, contactando diretamente com quem faz os artigos, permitindo saber mais sobre os produtos e a sua utilização. Será realizado um mercado de Natal por concelho. O primeiro irá decorrer em Constância, junto à zona ribeirinha, no primeiro fim de semana do mês, 1 e 2 de dezembro. O certame de Abrantes está previsto para a Praça Barão da Batalha, nos dias 8 e 9 de dezembro. No entanto, caso as condições climatéricas não permitam, passará para um espaço fechado. O Sardual acolhe esta efeméride no Mercado Municipal no fim de semana de 15 e 16 de dezembro. Os mercados de Natal do Ribatejo Interior estarão abertos aos sábados, entre as 10h30 e as 19h, e domingos, entre as 10h30 e as 17h. Os produtores e artesãos de Abrantes, Constância ou Sardual interessados em expor e comercializar os seus artigos nestes certames podem encontrar a ficha de inscrição no site de TAGOS.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje em antena, Luís Francisco.
Comemorou-se ontem, dia 20 de novembro, o 28º aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada por unanimidade pela Organização das Nações Unidas em 1989. Amanhã, dia 22 de novembro, realiza-se o 11º encontro da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tomar, sob o título Onde Mora o Amor. A Convenção sobre os Direitos da Criança é um documento que enuncia um amplo conjunto de direitos fundamentais, direitos civis, políticos, económicos, sociais e culturais, de todas as crianças, definindo-se criança como todo o ser humano menor de 18 anos. Este é o Tratado de Direitos Humanos Internacionais mais amplamente ratificado de sempre. Portugal homologou em 21 de setembro de 1990. Esta convenção assenta em 4 pilares fundamentais que estão relacionados com todos os outros direitos das crianças. A não discriminação, que significa que todas as crianças têm direito de desenvolver todo o seu potencial. Todas as crianças, em todas as circunstâncias, em qualquer momento, em qualquer parte do mundo. O interesse superior da criança, que deve ser uma consideração prioritária em todas as ações e decisões que lhe digam respeito. A sobrevivência e desenvolvimento, que sublinha a importância vital da garantia de acesso a serviços básicos e à igualdade de oportunidades para que as crianças possam desenvolver-se plenamente. A opinião da criança, que indica que a voz das crianças deve ser ouvida e tida em conta em todos os assuntos que se relacionem com os seus direitos. Para trazer ao de cima a consciência destes direitos, desenvolveu-se, ao nível da comunidade escolar, uma ação denominada Estendal de Direitos e que pode ser observada nas nossas escolas. O encontro anual da CPCJ de Tomar, que se realiza amanhã na Biblioteca Municipal da cidade, sob o tema Em Questão, Onde Mora o Amor, vai discutir na parte da manhã o ser família no século XXI. E na parte da tarde, a questão de quando a família adormece na sua função protetiva. Os intervenientes, nos dois painéis, pelo seu currículo, são garantia da mais-valia do evento. A família é essa célula fundamental da sociedade que acolhe a criança, que a ajuda a crescer e a desenvolver-se. É o campo básico para o treino de virtudes, de competências, de hábitos e habilidades, com a educação na liberdade, com amor, que ajudam a criança a ganhar confiança, a vir a ser um cidadão útil e válido. Porque nos tempos que correm a família sofre de uma crise de identidade, importa ajudar a percepcionar o seu valor, como bem duradouro que perdura e perdurará ao longo dos séculos. Ajudar e facilitar a vida aos que assumem o papel de pai e de mãe, a cumprirem as suas responsabilidades e para que a família não adormeça na sua função protetiva.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.